Como prevenir as complicações da pressão alta? O tratamento diário, para toda a vida, inclui não só medicamentos. Todo mundo já sabe, mas é difícil, né? Colocar na rotina os hábitos saudáveis de vida. Tem medicamentos, sim, para controle da pressão, muita gente toma. Tem duas classes de medicamentos, a gente vai explicar aqui. Tem diuréticos, tem bloqueadores. Eles podem ser usados isoladamente, combinados. Auxiliam, sim, no controle da pressão, não é? E para tentar reverter aquelas alterações produzidas pelas complicações da doença. Insuficiência cardíaca, risco de um evento extremo como um AVC, um acidente vascular cerebral. Então a gente vai falar do tratamento, das linhas de tratamento e também dos hábitos que devemos ter. E eu converso sobre o assunto com o professor, doutor Luiz Aparecido Bortolotto, que é diretor da unidade de hipertensão arterial do INCORS, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutor Luiz, como vai?
Bom dia, tudo bem? É um prazer falar com vocês e transmitir a mensagem para orientar os ouvintes.
E cada vez mais gente precisando ouvir esse recado seu hoje, que o senhor vai dar aqui para a gente. Infelizmente, sim. Por que tem tanta gente sofrendo de pressão alta, doutor Luiz?
Na verdade, mundialmente, em torno de 30% dos adultos, isso é mundial. Era um pouquinho mais baixo antes. Tem vários fatores contribuindo para isso. Sedentarismo, o aumento da obesidade, o consumo excessivo de sal, isso tudo são fatores que contribuem para ter mais hipertensão e o próprio envelhecimento, já que com o envelhecimento a gente também aumenta a chance de ter hipertensão.
Ah, é verdade. Nós temos que vamos viver mais, estamos já vivendo mais.
Sim, sim.
O problema é que a gente não está combinando vida com qualidade de vida. Tempo de vida com qualidade de vida, é isso?
Isso, exatamente. A gente tem até um termo que é um envelhecimento saudável. Né? Então, como envelhecer de forma saudável? E nesse ponto entram os vasos, né? As nossas artérias, que envelhecem, mas a gente pode envelhecer menos as artérias e com isso ter menos chance de hipertensão.
Agora, doutor Luiz, as nossas artérias, a qualidade das nossas artérias, isso tem um pouco da genética, isso tem a ver com fatores externos, que peso essas coisas têm? Por que tem gente que, né, vive aí um tempo longo de vida, tem a ver só com hábitos saudáveis ou a genética ajuda também, às vezes?
É uma combinação, né? A genética é muito importante dentro do desenvolvimento de hipertensão e no desenvolvimento da doença e na constituição das artérias, mas a genética sofre influência dos fatores externos. Como eu já adiantei, aí só reforçando, o peso excessivo, o consumo excessivo de álcool também, mas de sal, falta de exercício, sedentarismo, tabagismo, isso tudo contribui para um endurecimento das artérias e favorece o aparecimento mais cedo da hipertensão.
Mesmo gente com 40 anos, por exemplo, já tem esse risco? Que é considerado hoje jovem, né?
Até menos. Hoje a gente vê adolescentes hipertensos por conta de obesidade, falta de atividade física. Nessa faixa etária são os principais responsáveis. Principalmente quem já tem antecedente na família. Né?
Agora, quais são os principais sintomas de pressão alta?
Então, isso que é importante chamar a atenção, Rosane, que a hipertensão alta, na maioria dos casos, não dá sintoma. A hipertensão, né, não dá sintoma na maioria dos casos. Só em 10% a gente tem alguns sinais de alerta. Tontura, um sangramento nasal, um pouco de dor de cabeça contínua. Agora, a maioria dos sintomas, quando aparece, já expressam que já existe complicações. Então, uma falta de ar, uma dor no peito, alteração da urina, que já implicam que a hipertensão está afetando os órgãos.
Bom,
por isso que é importante medir a pressão, porque 90% não tem sintoma. Então, o que é importante é aferir a pressão regularmente.
Isso é importante mesmo quando o sintoma vem cedo, quer dizer, mesmo o adolescente que já começou com o problema vai ter que acompanhar, medir a pressão com que frequência, doutor Luiz?
Se a pessoa não é hipertensa, uma vez por ano é suficiente. Agora, quem já é hipertenso depende da gravidade, depende do comprometimento dos órgãos que estão envolvidos, né? Aí pode ser uma frequência a cada 3-4 meses, mas vai depender muito do grau de hipertensão e aí o médico é que vai nortear essa frequência.
Agora, esse mal-estar vem porque a pessoa já tem a pressão arterial um pouco acima do normal, né, o que pode ser considerado normal.
Sim.
Ou pode haver também a crise hipertensiva?
É, pode haver a crise. A hipertensão sustentada, que é o que faz o diagnóstico, que a pessoa ter valores maior ou igual a 14 por 9, ou 140 por 90 continuamente, é que faz o diagnóstico de hipertensão. Agora, a pessoa pode ter crises, que em geral acontecem com valores muito altos, acima de 18 por 11. E aí sim com complicações graves, como o AVC, como um infarto, uma insuficiência cardíaca muito descompensada, como edema dos pulmões. Aí são as crises hipertensivas.
18 por 11 já é uma pressão elevada, com risco. Representa
isso,
risco.
Acima de 18 por 11,
acima.
Você tem mais chance de ter as crises.
Uhum. Acima de 18 por 11. Essa relação entre máxima e mínima também é importante, doutor Luiz?
Não, tem algumas evidências de que os idosos, por exemplo, eles têm a máxima mais elevada, que é a sistólica, e a mínima mais baixa, que é a diastólica. E isso implica em maior risco. Então, por exemplo, 20 por 7 é uma hipertensão de maior risco. Mas não tem tanta relação se está mais próximo ou mais distante.
Bom, detectado então o risco da pressão alta, como o senhor disse que a gente já tem uma pressão alta normalmente, vai ter que tomar medicamento para o resto da vida?
Para o resto da vida. Uhum. Praticamente todos os pacientes hipertensos precisam de medicação o resto da vida. Uma percentagem de hipertensos que não tem complicações pode ser até que se atinja o controle só com hábitos saudáveis de vida, mas é a minoria. A grande maioria precisa, além dos hábitos saudáveis de vida, a medicação.
Controle de consumo de calorias, controle alimentar, perda de peso, que às vezes tem a complicação da obesidade ou peso acima, isso já é um problema também, né?
Uhum. Atividade física regular, diminuir o consumo de sal, tudo isso são hábitos que vão ajudar no controle da hipertensão.
E qual é o grau de atividade física que a gente tem que colocar em prática, na realidade? A gente sabe que grandes esforços de exercícios pouca gente consegue fazer, doutor. O que, que a gente pode dizer que é saudável, dá para fazer, dá para incluir na rotina diária e que também traz contribuições para a saúde nesse caso? Que tipo de exercício? É caminhada? É 20 minutos? São 20 minutos? 30?
O que se mostrou do ponto de vista científico e em vários estudos e a recomendação da Organização Mundial de Saúde são 5 dias por semana, 30 minutos, um total de 150 minutos por semana. Não pode fazer os 150 tudo uma vez, o melhor é fazer dividido. E caminhada, ciclismo, são os melhores exercícios para se conseguir fazer de uma maneira mais prática e que proporciona benefício tanto a curto quanto a longo prazo.
Outra questão, no caso dos medicamentos, eu sei, a gente conhece, tem dois tipos de medicamentos, os diuréticos e os bloqueadores, isso...
Não tem só dois, desculpa.
Ah, tem mais ainda?
Já te interrompi.
Perfeito, então, por favor.
São 5 classes
cinco
de medicamentos para hipertensão. Os diuréticos são um tipo de classe, aí eu tenho bloqueadores, é que se você falar bloqueadores em geral, acaba sendo duas, mas é que tem bloqueadores específicos para vários sistemas.
Uhum.
Então tem bloqueadores do cálcio, que são um tipo de remédio, tem os beta-bloqueadores que agem no sistema nervoso, a gente tem os bloqueadores de um sistema que chama renina-angiotensina, é um nome complicado, mas é um sistema que ajuda no controle da pressão. Então, o que se consegue é combinando essas classes da melhor forma possível, ou uma delas só isoladamente, conseguir controlar a pressão a longo prazo. Uhum. Mas isso é muito individual.
O jovem pode já desde cedo tomar medicamento, deve tomar medicamentos também?
Quando indicado, sim. Quando não se consegue com mudança de estilo de vida e quando o nível de pressão for mais acentuado, aí tem que tomar remédio.
Uhum.
E o remédio são os mesmos, né? É só questão de combinar melhor.
Sim, e uma última questão que surgiu aqui, doutor Luiz, quando a pressão está controlada, mas um batimento cardíaco é elevado, por exemplo, tem picos, bate a 120, 140, isso é um risco?
Tem algum problema? É um risco maior, tem orientações de que mesmo com a pressão controlada e você tiver uma frequência cardíaca mais elevada, isso tem mais risco. Aí você tem medicações que podem ajudar a reduzir a frequência cardíaca e também a baixar a pressão. Então, é questão de individualizar o tratamento.
Ou seja, recursos hoje disponíveis, como o senhor disse, são 5 classes de medicamentos. Então, os recursos estão aí. Precisa combinar medicamento com hábito. É essa a coisa, né?
E a combinação ideal. E assim, uma coisa importante chamar a atenção, de que a maioria das classes, a gente tem um representante de cada classe disponível na rede pública, de graça. Então, é saber combinar a melhor forma, a gente consegue controlar a grande maioria dos hipertensos.
Uhum, agora, tem que controlar. O que a gente quis mostrar aqui é que há muitas complicações da pressão elevada.
Sim, né? Se controlar, o risco dessas complicações diminui muito. E quando já tem alguma complicação, você pode até revertê-las quando você controla.
Aí. Ouvimos o especialista, o Dr. Luiz Aparecido Bortolotto, que é diretor da Unidade de Hipertensão Arterial do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos.
Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.